Abra sua Bíblia no Velho Testamento, no livro de Daniel, capítulo 3. Daniel, você vai achar Isaías, vem Jeremias, Ezequiel, depois vem Daniel. Você vai estar comigo, vivendo esse momento, aprendendo juntos, né? Vamos aprender juntos aquilo que o Espírito de Deus há de ministrar em nosso coração, na nossa vida. E eu quero pensar com vocês sobre o tema desafiados e honrados. Desafiados, porém honrados. Desafiados, mas certos de que seremos, de alguma maneira, recompensados. A ideia que eu quero deixar no seu coração, nessa hora, a partir de Daniel capítulo 3, versículo 17. Um versículo, porque farei menção do contexto desse momento em que os jovens, amigos de Daniel, são desafiados, mas também são honrados. Talvez você esteja vivendo vários desafios na sua vida. Talvez, de alguma maneira, as circunstâncias tenham desafiado você. Talvez você, dentro do contexto social, lá no trabalho, você tenha enfrentado desafios. Talvez alguém tenha desafiado a sua fé. Talvez você tenha sido desafiado quanto ao compromisso que você tem com o Senhor. Enfim, são muitos os desafios que nós enfrentamos no dia a dia. Mas eu quero fazer destaque do versículo 17. Quero que você leia comigo. Você não fecha a sua Bíblia. Você fica com ela aberta. Você depois conheça essa história linda de Daniel, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: o nosso Deus, a quem cultuamos, em outra versão, a quem servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele nos livrará da tua mão, ó Rei. Vou repetir: o nosso Deus, a quem cultuamos, a quem servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele nos livrará da tua mão, ó Rei. Meu amado irmão, eu quero pensar com você, trazer à sua mente a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Três jovens que são levados para a Babilônia, para serem servos de um homem que era rei, cujo nome era Nabucodonosor. Eles foram tirados da linhagem de Israel, foram tirados do povo de Israel e foram levados para essa terra. Daniel e esses três rapazes eram comprometidos com Deus. Eles tinham aprendido muitas coisas acerca de Deus desde a idade muito pequena. Eles eram pessoas comprometidas com o Deus Jeová, aqueles que os seus pais lhe ensinaram. Eles conheceram a história e os feitos de Deus. E agora então, eles estão em terra estranha. Agora então eles estão sendo de alguma maneira usados para participarem, não é de um serviço qualquer, é de uma bancada. É de algo assim, vamos imaginar, algo elitizado. Eles estão ali agora. Só que existe um detalhe: o rei Nabucodonosor era muito vaidoso e não era temente a Deus. Lógico. E diz a palavra de Deus que Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. E essa estátua de ouro deveria mais ou menos medir mais de 2 metros, toda em ouro. E foi dada uma ordem, e a ordem era: agora tem um Deus aqui na terra. Agora tem um Deus formado por mim nesta terra. Quando vocês ouvirem o som da música, o som dos instrumentos, vocês devem se render e adorar a estátua. Ele reúne, diz a palavra de Deus, os homens, mais, vamos dizer assim, toda a elite, toda a equipe política da cidade, os sátrapas, os prefeitos, os ministros, as pessoas que faziam parte da questão política da cidade. E agora, diante deste quadro, o rei tem a ordem, e a ordem é: ao som da buzina, ao som dos instrumentos, ao som da harpa, é então o momento em que há necessidade de todos se prostrarem. Diz a palavra de Deus que então o arauto, aquele que toca a trombeta e que dá notícia, lá no versículo de número 4 diz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas. Logo que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Só que diz a palavra de Deus que agora chega à presença do rei um grupo de homens, astrólogos. E aí chega então agora com uma acusação. E a acusação é a seguinte: olha, o Senhor deu uma ordem. O Senhor vive eternamente. O Senhor decretou que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla, todo tipo de música, todos devem adorar a estátua de ouro. E que qualquer que não se prostrar, qualquer que não adorar, seja lançado numa fornalha de fogo ardente. O rei diz: é verdade. Essa é a ordem. Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens não fizeram caso da lei do Senhor. Esses homens não fizeram caso de ti e nem tampouco da estátua. Eles não cultuaram a estátua. Nabucodonosor chama os 3 jovens à sua presença. E Nabucodonosor chega diante deles e diz o seguinte: olha, é ordem, ao som da música, todos vocês e todos os povos de todas as línguas vão adorar a estátua. Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram então para o rei, versículo de número 16, ó Nabucodonosor, não precisamos responder a ti sobre este assunto. Não precisamos. Não vamos. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Que coragem! Que coragem! Mas se não, ou seja, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que mesmo assim não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Nabucodonosor fica irado. Nabucodonosor fica com o rosto cheio de raiva. Manda que seja aquecida a fornalha 7 vezes mais. Acha aquilo um desrespeito. Diz a palavra de Deus que agora ele manda amarrar aqueles rapazes. E agora amarrados, diz a palavra de Deus, que o rei diz assim: joguem-os na fornalha. A fornalha estava tão quente, diz o texto, que os que estavam levando, os jovens, morreram com o vapor. E eles lançaram na fornalha os 3. Mas diz a palavra de Deus, o rei está sentado, vendo o espetáculo. Agora ele se levanta, e quando ele se levanta, ele vai à fornalha. E diz o texto que quando ele chega, ele pergunta: não foram 3 jovens com roupa e tudo, e foram amarrados, lançados na fornalha? Eu, porém, vejo 3 rapazes soltos e um quarto. E o quarto é semelhante ao filho de deuses. Eles estão soltos. Diz o texto que quando eles são retirados da fornalha, eles não tiveram pele, eles não tiveram roupa, chamuscado, nada. O rei entende naquele momento que existia Deus em Israel. A palavra de Deus diz o seguinte: eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e eles nada sofrem, e o quarto homem é parecido com o filho dos deuses. Diz no versículo de número 27 que agora ele chama todas as autoridades novamente. E agora ele dá uma ordem. Ele sabe qual a ordem que esse rei dá? Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, preferindo entregar os seus corpos a cultuar ou adorar outro Deus, senão o seu Deus. Por isso eu decreto, olha o rei, por isso eu decreto que todo povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçados, as suas casas se tornem um monte de entulhos, porque não há outro Deus que possa livrar dessa maneira. Amém, irmãos? Esse é o Deus da igreja. Esse é o Deus que nós servimos. E aí eu quero compartilhar com você algumas questões que são importantes. E uma das questões que são importantes que eu quero pensar com você nessa hora é o seguinte: quando nós somos desafiados, quando nós somos honrados, nós precisamos aprender algumas coisas. E existe uma coisa que eu aprendo, que nós somos desafiados nas pressões que nos rodeiam. E eu quero pensar exatamente nestas pressões que nos rodeiam. Muitas vezes. Primeiro, nós somos desafiados hoje com uma pressão, quando pensamos nessa questão de evangelho. A primeira questão que eu penso é que todos nós temos sido desafiados a um evangelho da interpretação própria. Aquele evangelho em que eu defino o que é certo e o que é errado. Aquele evangelho em que eu defino o que eu posso e o que eu não posso. A Bíblia diz não que é pecado, mas a gente diz que agora as coisas são diferentes. A gente tenta dizer que o contexto agora social é outro. Que o que importa, na verdade, é ser feliz. Que o que importa, na verdade, é o mundo que eu mesmo crio. Então, pecado, que coisa, que nada, que pecado, coisa nenhuma. Ah, mas a Bíblia diz, não, mas a Bíblia diz, mas olha, eu estou vivendo um novo tempo, um tempo de liberdade. Um tempo em que eu defino o que é certo. E aí eu pego um livro de autoajuda e diz assim, ó, o que importa é respirar. E aí então tem uma porção de crente dizendo, isso faz feliz. O que importa, na verdade, é você cruzar as pernas, olhar para a praia, botar a mão na cabeça e então meditar. Pensar em você. Nada de pensar nas coisas de Deus, mas em você, no seu interior. A Bíblia vai dizer assim, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias em que você venha dizer, não tive nele contentamento. A Bíblia vai dizer que a gente tem que ter um pensamento puro. Tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que há louvor, nisso pensai. Já imaginaram se Sadraque, Mesaque e Abidnego tivessem o evangelho da interpretação própria? Ah, diante da pressão do rei, o que, que tem de mais? Aquilo ali é apenas uma estátua, eu vou adorar. O evangelho light. Somos desafiados a esse evangelho que não há exigência. É isso que eu quero, um evangelho que não há exigência. Eu quero viver a minha vida e ninguém tem nada com isso. Eu não tenho satisfações a dar à sociedade. Eu quero um evangelho em que eu estabeleço para mim o bem-estar de mim mesmo. Só que a Bíblia diz que você é a carta viva de Cristo. Então você deve alguma coisa à sociedade, sim. O seu testemunho é para a glória de Deus. A sua vestimenta precisa ser para a glória de Deus. O seu comportamento é para a glória de Deus. Não é como você quer. O evangelho que não exige renúncia, ah, esse eu quero. Um evangelho que não exige perseverança, isso eu quero. Hoje eu estou lá, amanhã eu estou aqui. Pastor, paz e amor. Tranquilidade. Pastor, eu estou vivendo esse momento em que, sabe, renunciar custa muito. Pois é, mas Jesus disse que se você não tomar a cruz da renúncia, dia após dia, e segui-lo, você não é digno dele. Nós somos desafiados nas pressões que nos envolvem quando a gente pensa nesse evangelho da massa. Nesse evangelho que somos guiados pelo que todos ditam. O evangelho da massa. E aí, então, agora a gente tem vivenciado de muito, muito claramente isso. Em que existe igreja para todos os gostos. Existem igreja para todo pensamento. Está em adultério aqui, foi cobrado aqui, vai para lá. Porque lá você pode ser até líder. Está fornicando aqui, mas aqui você foi pressionado porque você e seu namorado estão de casinho. Vai para lá, porque o que importa lá é a forma como você vai para Jesus. Jesus aceita tudo. Não aceita, não. Não aceita, não. Esse evangelho da massa, onde o que é guiado pelos que todos ditam. A filosofia. As formas, as maneiras, as interpretações. E aí a Bíblia, que é regra de fé e prática para um cristão e precisa ser, vai dizer assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está no céu. A Bíblia vai dizer, santificai-vos, porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Não é de qualquer maneira que vai se entrar no céu. O evangelho do modismo. Então se enche. É importante muita gente, porque isso é legal, isso, sabe, traz movimento. Mas aí a gente vê modismos. Pessoas que começam, mas que não chegam a lugar nenhum. pulam daqui, pulam dali, pulam de lá, mas daqui a pouco não estão em lugar nenhum, incrédulos até muitas vezes. Somos desafiados às pessoas que nos rodeiam. Somos desafiados à verdadeira prática de obediência. Por quê? Que nós somos desafiados à verdadeira prática de obediência. Porque Sadraque, Mesaque e Abidinego tinham um compromisso. Não é a voz do homem, é a voz de Deus. Amém, queridos? Rei, ó rei Nabucodonosor, já vou dizer para o senhor, nós não adoraremos. Não adoraremos. E queremos dizer mais para o Senhor, o nosso Deus a quem nós cultuamos, pode, preste atenção nisso, pode. Ele não disse, ele vai. Pode nos livrar. Se todavia não nos livrar, versículo 18, nós não adoraremos os teus deuses. Porque eles tinham um compromisso com o Deus dele. Nós somos desafiados nessa noite a dizermos, não é a voz do homem, é a voz de Deus. Nós somos desafiados a entendermos que não é o que eu defino ser melhor. Não é o que você define ser melhor para você não, meu irmão. Você está errado se você pensa assim. Quem define para você o que é melhor é a palavra de Deus, que vai dizer em Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai as vossas mentes, para que vocês então compreendam qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é como você quer, é como eu quero. Sadraque, Mesaque e Abidinego vai dizer de uma forma muito clara para nós, não é o que eu defini. Eu sei que vai arder, eu sei que eu posso morrer. Mas a convicção que eu tenho é que o Deus que eu sirvo, ele é fiel para me livrar da fornalha. Mas se todavia ele não me livrar da fornalha, saiba você, nós não nos curvaremos diante da ordem de homens. Somos desafiados a não termos uma posição de comodismo, em que queremos nos proteger sempre, em que queremos, de alguma maneira, não servir em momento algum, mesmo às vezes entendendo que servir é ordem de Deus, mas queremos o comodismo. Só que Sadraque, Mesaque e Abidinego me leva a entender que não é o comodismo, é a fidelidade. Nós somos desafiados a isso. O que importa não é viver na comodidade, o que importa é viver na fidelidade. E aí quando chega a ordem, quando chega aquele momento, ele diz, não, nós temos certeza quem é o nosso Deus, Nabucodonosor. Nós não vamos nos curvar diante da estátua que o Senhor fez. A estátua que o Senhor fez é um ídolo. Mas o Deus que nós servimos pode fazer o milagre que o Senhor pensa ser impossível acontecer. Convicção. A igreja precisa ser convicta. A igreja precisa entender que nós estamos aqui porque servimos a um Deus que é vivo, mas nós não vamos trocar o nosso Deus por nenhuma proposta que não seja a proposta de glorificar o nome do Senhor. Nós não vamos abrir mão da oportunidade e privilégio que temos de dizer, bendito seja o meu Deus, que em Cristo Jesus me abençoou com todos os tipos de bênçãos espirituais, para nos voltarmos àquilo que é vaidade de homens. Não é a ordem humana, é entrega. Somos desafiados a entendermos isso na prática. Não é a ordem humana. A ordem humana é que eles se encurvassem. A ordem humana é que eles se prostrassem. A ordem humana é que eles entendessem que Nabucodonosor tinha a voz maior. Mas naquele momento eles estavam prontos a entregar os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eles queriam apresentar a vida deles em culto. E quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, entrega-se a Deus em culto constante, Deus é glorificado e as pessoas conseguem entender quem é Deus. Nabucodonosor se levanta do trono e quando se levanta do trono, ele vai olhar na fornalha e ele vai dizer o seguinte: nós mandamos para ali 3 rapazes amarrados, eles estão soltos, não, mal nenhum aconteceu na vida deles, mas não são 3, são 4. Porque a glória é de Deus, meu irmão. A nossa entrega é capaz de fazer com que homens entendam quem é o Senhor. Quem você serve, quem você adora. E aí eu quero pensar que a dupla honra de Sadraque, Mesaque e Abidnego nos leva a entender que a dupla honra não cabe na vida de quem simplesmente professa com os lábios. Dizer quanto tempo você é crente não faz nenhuma diferença. O que faz totalmente diferença é se você tem pago o preço pela decisão que um dia você fez em servir o Senhor. Sadraque, Mesaque e Abidnego veio lá do reino de Israel, mas agora eles se apresentam como servos de Deus de fato, porque agora eles têm que viver o desafio de ser ou não ser. E é interessante, eles vão pagar o preço. E aí a gente pode entender que eles entraram para a fornalha amarrados. Porém, eles estavam libertos pelo compromisso com Deus. Deus tem um compromisso com você. Ele dá ordem aos anjos a teu respeito. Ele te guarda na entrada e na saída. Ele é o seu pastor. Ele te guia às águas tranquilas. Ele refrigera a tua alma. Ele está com você todos os dias. Ele diz: eu nunca te deixei, nunca te desampararei. Ele vai dizer: eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Se eu fui com Sadraque, Mesaque e Abidnego, eu serei com você. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não arderá em ti. Porque eu sou Deus que te tomo pela mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. É o Deus que falava a Isaías, é o Deus que falava em Daniel, é o Deus que falava a Sadraque, Mesaque e Abidnego, é o Deus que fala à igreja hoje, é o Deus que está neste lugar, dizendo para você: olha, quando todos pensam que você está amarrado, você está liberto pelo poder do compromisso que você tem com Deus. Amarrados, sim, eles foram amarrados, porém prontos para testemunhar de Deus. Todavia, se Ele não nos livrar, nós não serviremos ao Deus que o Senhor levantou. Nós já temos um. Se fosse já com o Novo Testamento, ele diria: o Deus que nós servimos é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que o Senhor pensa, Rei. Eles entraram amarrados, mas estavam libertos pela presença de Deus, porque quando eles olham, o Filho dos Deuses estava lá, o Filho de Deus, o anjo de Deus, o próprio Deus. Em todo momento é assim. Entrou amarrado, mas estava liberto. A presença de Deus estava ali. O privilégio na vida de um servo é honrar Deus pela sua fé e pela sua confiança. Diz a palavra de Deus: o rei Nabucodonosor ficou impressionado, se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos dentro do fogo 3 homens amarrados? Responderam o rei: é verdade, ó rei, disse ele, porém eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, eles nada sofrem, e o quarto homem é parecido com o filho dos deuses. O privilégio na vida é sabermos que nós estamos passando pelo vale, mas sabemos em quem temos crido. É a certeza que nós temos que Deus há de ser glorificado. Porque diz o versículo de número 29, tomem agora a ciência que não existe outro Deus além do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego. E para a gente encerrar, a glória de Deus sempre se manifestará frente à vida de um servo que tem uma real entrega. A glória de Deus sempre se manifestará frente à vida de um servo de Deus que tem uma real entrega. Por isso eu decreto que todo povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego seja despedaçado. Suas casas se tornem um monte de entulho, porque não há outro Deus que possa livrar dessa maneira. Sabe o que fez o rei ter essa consciência? A entrega dos fiéis. Sabe o que fez o rei ter essa definição de Deus? A fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Quantos você tem levado a ter a consciência de que Deus é Deus? O que você está disposto a fazer na vida para que todos que estão ao teu redor, na cidade onde você reside, seja capaz de dizer assim: não existe outro Deus além do Deus de fulano. O Deus de fulano. O Deus da igreja. O Deus que faz a obra é o Deus de poder. Meu querido, nesta noite eu quero lhe convidar. Você está sendo desafiado, sim, mas para ser canal de bênção na vida de alguém e para honrar o Senhor. Porque do momento que você honra o Senhor, você é honrado. Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram da fornalha honrados por Deus. Deus continua convocando gente fiel, pessoas fiéis, para uma entrega verdadeira com o Senhor. E eu quero lhe convidar a tomar essa decisão nessa noite. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.